Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 28 de fevereiro, já está no ar e vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos, para os nossos ouvintes. Hoje tem um bônus novamente, eu rouca. Novamente.
Melhoras. Ótima tarde, Kátia Gomes, para você e para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações para você. Sua participação pelo nosso WhatsApp 988291029. Vai mandando a sua mensagem. E Coutinho Neto chega já já bem municiado com as notícias do setor policial. Hoje também tem entrevista, né, Kátia?
Exatamente, teremos entrevista aqui, eles já estão no estúdio conosco, tá? Daqui a pouquinho vocês vão conhecer os nossos entrevistados, mas já adianta o assunto. Vamos falar do mercado imobiliário, Marcos?
Tá bombando em Ilhéus, né?
Exatamente, daqui a pouquinho a gente vai conversar com os engenheiros Raul e Rodrigo, daqui a pouquinho, tá? Já aproveito para mandar um abraço aí para todos os corretores de imóveis de Ilhéus que jogam duro aí, né, Marcos?
Isso.
Apresentando aí a quem quer comprar um imóvel, né? Apresentando a todos aí esses imóveis de Ilhéus. O nosso repórter Coutinho Neto, em especial, que é corretor de imóveis também, a esposa dele, Carmen Coutinho. Mandar um abraço para Albano Neri, esse grande corretor também. E tá sempre ligadinho no Jornal do Meio Dia. Ele é nosso ouvinte, viu? Ah, se não mandar um abraço pra
Ricardo
Raffer, ele vai ficar chateado. Porque ele é nosso ouvinte assíduo e também é corretor de imóveis. Aí ele vai falar, como assim não mandaram um alô pra mim? Então, em nome deles, nós enviamos aqui um alô pra todos os corretores de imóveis, né? Isso, Marcos
Isso
Bezerra?
Aí.
Então, um abraço a todos e obrigada pela audiência. Olha, são 12 horas... e 10 minutinhos. Aqui, ó, já tá chegando mensagem, ó. O povo é assim. Aí, ó. Ele tá ligado, ó. Ricardo Raffer.
É o vídeo.
Um abraço pra você, viu, Ricardo? Obrigada mesmo pela audiência, tá? Mandando um abraço pra você também, Marcos.
E é torcedor do Bahia. Um abraço, Ricardo.
Escolheu o time certo. Aí, tá vendo? Aí, o Rodrigo já disse aqui, ó. O time certo. Bem, o nosso Jornal do Meio-Dia desta quarta-feira já está no ar, é um oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, as duas lojas estão ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, inscrições abertas, você em movimento. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo Jornal Correio da Bahia, que informa: UFBA, corte milionário do governo federal vai afetar o uso de água e luz. Pois é, né? Vocês quiseram assim, agora aguente.
Jornal Dia de Teresina, Piauí tem 55 imóveis na lista para moradias populares do governo federal.
Jornal Meio Norte Teresina, avanço da dengue, Brasil se aproxima de 1 milhão de casos. Marcos Bezerra, diariamente a gente vem falando aqui sobre essa questão da dengue no país, que infelizmente é uma realidade e cada um tem que fazer a sua parte combatendo o mosquito Aedes aegypti.
É, muitas vítimas, viu? Folha de Pernambuco, chuvas e alerta.
Jornal Estado, Fortaleza, Ceará. PEC que amplia isenção para igrejas avança na Câmara Federal.
Diário do Nordeste de Fortaleza, FGTS, calote bilionário em trabalhadores do Ceará.
Jornal Tribuna do Norte, Natal. Governo Lula tenta emplacar a volta da contribuição sindical. Não tô dizendo. Depois reclamam, né?
Jornal Imparcial de São Luís, Iracema Vale esclarece o processo de escolha do novo membro do TCE e declara apoio a Flávio Costa.
Jornal Globo do Rio de Janeiro, eleições 2024. TCE veta deepfake e obriga campanhas a informar uso de inteligência artificial.
Correio Brasiliense do Distrito Federal. O Distrito Federal teve a maior redução do efetivo de policiais no país.
Jornal Zero Hora Porto Alegre. Sob pressão, IPE Saúde adia o novo modelo de remuneração por 30 dias. Essa é uma questão lá no Rio Grande do Sul.
Correio do Povo de Porto Alegre. Lula revoga trecho de medida provisória e mantém desoneração da folha de pagamento.
Jornal Estado de Minas, Belo Horizonte. Dengue, alívio somente em maio. É, a situação está preocupante mesmo em todo o país, viu, em relação à dengue.
Folha de São Paulo, Lula muda MP e revoga reoneração para 17 setores.
Jornal Estado de São Paulo, isenção pública. Hoje eu tô demais, viu, gente? Vamos voltar, tá? Perdão. Insegurança pública, tá? Forças de segurança. Bom, esse é o assunto do Jornal Estado de São Paulo. Efetivo policial cai no Brasil em 10 anos. PMs perderam 30 mil.
Valor Econômico de São Paulo. União vence 109 bilhões de reais em disputas no CARF em 2023.
E Jornal Popular Goiânia, Goiás. Empresário preso tem 12 milhões de reais em contrato com Passo, portanto, com o governo do estado de Goiás. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica bem informado, tá? Sobe a trilha aí rapidinho. Pera aí que eu já... Pronto, voltando aqui com o noticiário regional. O Valderico Júnior chegou aqui, né? Aí a gente para dar uma atenção. Pois é, gente. 12 horas e 16 minutos. Vamos de noticiário regional, né, Marcos? Deixar os nossos ouvintes bem informados, que daqui a pouquinho a gente começa aqui
Isso. Um
bate-papo, a entrevista do dia. Olha, movimento denuncia onda de violência contra mulheres em Ilhéus. A União Brasileira de Mulheres, UBM, promove ato público em defesa da vida das mulheres nesta sexta-feira, portanto, dia 1º agora de março. E o evento vai ocorrer às 8 horas da manhã ali na Praça Cairu, centro de Ilhéus. Chamada de Oxente, Deixe Ela, a manifestação pretende dar um grito de basta à onda de violência que ceifa vidas femininas na Terra da Gabriela, segundo as organizadoras. E, gente, isso é uma triste realidade, hein, Deus? O feminicídio, né? Você fala, os registros de abusos e agressão contra a mulher. E aí, no final do ano passado e no começo deste ano, a cidade registrou ao menos 2 casos graves de violência contra mulheres. No primeiro, ocorrido na madrugada de 28 de dezembro de 2023, o agente de trânsito Danilo Cruz foi preso em flagrante pelo assassinato da esposa dele, a Clealine Andrade. Ele continua preso de forma preventiva. Que bom, né? O segundo caso recente envolveu o policial militar João Wagner Madureira, filmado atirando na cabeça de Fernando dos Santos Pereira, de 23 anos, na madrugada de 18 de janeiro passado, né, portanto esse ano, em um posto de combustíveis no centro da cidade. E a vítima morreu logo depois em um hospital da cidade. O investigado responde ao processo também preso, tá? Então, esse evento Oxente Deixa Ela, né, da União Brasileira das Mulheres, é um ato público, repetindo, vai acontecer na sexta-feira, dia 1º, a partir das 8 da manhã, na Praça Cairu. Participem. Esse ato não é só para as mulheres participarem, os homens também, né, Marcos? Que são contra a agressão contra a mulher, os abusos, também podem participar, não é isso, Marcos?
Aqueles que não concordam, né, com a atitude de alguns projetos de homem, né?
Exatamente. Chega de abuso contra a mulher, de agressão. Lembrando que o abuso contra a mulher não é só quando a mulher apanha de um homem, não, tá, gente? Existe aí o abuso psicológico, abuso patrimonial, certo? Então, reaja enquanto é tempo. Diga não, tá? Se afaste deste homem, procure sempre a DEAN, que é a Delegacia da Mulher. Caso seja fora do horário da DEAN, pode procurar sempre o plantão da polícia ou até mesmo ligar 190 para a Polícia Militar. Chega de agressão contra as nossas mulheres. Quem deveria defender as nossas mulheres estão agredindo, né? Então diga não para esse agressor. 12 horas e 19 minutos, vamos de mais informação. Olha, advogados de Itabuna e Ilhéus promovem atos em defesa da Justiça do Trabalho. É isso mesmo, Marcos Bezerra?
As subseções da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, em Ilhéus e Itabuna, participam hoje, quarta-feira, a partir das 9 horas da manhã, da mobilização em defesa da competência da Justiça do Trabalho. Os atos vão ocupar as ruas em frente às unidades da Justiça do Trabalho em Ilhéus e Itabuna, nos bairros Malhado e São Caetano, respectivamente. Segundo o movimento, decisões do Supremo Tribunal Federal, STF, restringiram de forma indevida o poder da justiça especializada nas relações de trabalho. É um ato nacional em todas as capitais do país e em várias cidades do interior. O objetivo é sensibilizar a sociedade civil e demonstrar preocupação com o esvaziamento da competência da Justiça do Trabalho, explica a advogada Aline Gomes, ex-vice-presidente da OAB de Itabuna, em entrevista aí.
Pois é, gente, então já iniciou esse ato, né? E os advogados já vinham falando sobre essa questão da defesa da Justiça do Trabalho, da sede de Ilhéus, de Itabuna, e isso é muito importante. A gente espera realmente que surta efeito, tá? 12 horas e 20 minutos, vamos acionar ele, o nosso repórter Coutinho Neto, chegando aí com muitas informações do setor policial. Boa tarde para você, Coutinho, quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima quarta-feira! Marcos Bezerra, muito boa tarde, ótima quarta-feira e um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto, para você também, ótimo trabalho, um abraço.
Muito obrigado, Marcos, muito obrigado você que está sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas informações do setor policial. Então aperte o seu cinto, porque a partir de agora, a notícia é de polícia. Bordo de sua viatura virtual da Gabi, você vai ficar sabendo de tudo. A Polícia Militar recuperou na BA-001 um carro que foi furtado aqui em Ilhéus. Saiba agora! Esse fato aconteceu na tarde da última segunda-feira, quando policiais militares da Companhia de Polícia Rodoviária Estadual de Itabuna, durante patrulhamento tático na BA-001, no trecho que liga Ilhéus a Olivença, recuperou um automóvel com restrição de furto. O carro estava abandonado às margens da rodovia e populares relataram que o condutor havia perdido o controle da direção do veículo, que rodou na pista e em seguida chocou-se em um tonel. Após o acidente, os dois ocupantes do carro, o carro é um Versa de cor prata, abandonaram o veículo e desapareceram, deram linha. O automóvel, o Versa prata, tinha sido furtado durante a madrugada da última segunda-feira por dois criminosos aqui em Ilhéus, hein? O carro foi removido para a sede da primeira Delegacia Territorial de Ilhéus, onde passará por perícia e será posteriormente devolvido ao proprietário. A Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos está investigando esse caso. Município de Canavieiras, o segundo acusado de matar Bruno Lino, gerente de uma pousada, naquela cidade, em fevereiro do ano de 2020, foi condenado a 21 anos de prisão em regime fechado em um julgamento que aconteceu na última segunda-feira no Fórum de Canavieiras. Jailson da Cruz, que já estava preso desde 2020, foi condenado após depoimentos de testemunhas. Familiares e amigos da vítima acompanharam o julgamento pedindo justiça com faixas do lado de fora do fórum. Os pais de Bruno ficaram abalados com as evidências apresentadas. Em agosto de 2021, outro suspeito, Tárcio Costa de Jesus, foi preso, mas não há detalhes sobre seu envolvimento no crime. Em agosto de 2020, Elionaldo da Cruz dos Santos, o primeiro acusado, foi condenado pelo mesmo crime. Ele foi preso logo após o assassinato. Quando Bruno Lino foi morto, Elionaldo namorava com a proprietária da pousada. Depois do crime, a dona da pousada, que é natural da Alemanha, foi ouvida e liberada. A mulher, que não teve identidade revelada, foi apontada pela polícia como suspeita de participação. Em seguida, ela passou a ser suspeita de atuar como mandante da morte de Bruno. Não há detalhes sobre as evidências que levaram a essa suspeita. A polícia informou apenas que a alemã, ela fugiu do Brasil e é procurada. Extremo sul do estado, sua viatura descendo a ladeira para o sul da Bahia. Uma operação policial resultou em um confronto na cidade de Teixeira de Freitas. Policiais da Rondesp Extremo Sul estavam realizando rondas ostensivas e preventivas quando receberam informações sobre um conflito entre facções rivais. Ao chegarem no local, os policiais foram surpreendidos por um grupo de criminosos que, ao avistá-los, abriram fogo. Houve troca de tiros em via pública. Os criminosos buscaram refúgio em uma área de vegetação. Após cessar os disparos, um resistente foi encontrado. Com ele foi apreendido um revólver calibre 38, 6 cartuchos deflagrados, uma sacola contendo 234 gramas de maconha em buchas e 2 pedaços maiores da mesma droga e uma balança de precisão. O resistente, um menor de apenas 14 anos de idade, o filhote do crime, foi socorrido ao Hospital Municipal de Teixeira de Freitas, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar. O registro da intervenção policial foi feito na Delegacia Territorial de Teixeira pelo delegado plantonista Charlton Bortolini. Ainda no extremo sul do estado, vou contar um caso que aconteceu em frente à famosa Casa da Sopa. Um homem foi assassinado a tiros ontem, terça-feira pela manhã, por volta das 5 horas da madruga, no distrito de Itabatã, Mucuri. A vítima foi identificada como Adelson Dantas de Santana. Segundo a Polícia Militar, moradores relataram que ouviram vários disparos de arma de fogo e encontraram o corpo de Adelson caído em frente ao estabelecimento conhecido como Casa da Sopa. Ele apresentava perfurações na cabeça. A Polícia Civil foi acionada e o delegado titular Bruno Ferrari e sua equipe compareceram ao local para realizar a perícia. Um homem de 31 anos de idade, identificado como Marcos Gomes da Silva, ele foi preso em Itamaraju por suspeita de estuprar 3 pessoas em 2 estados diferentes. Ele era procurado pela Justiça de Minas Gerais, onde teria abusado de uma criança de apenas 5 anos de idade no município de Santa Juliana em fevereiro deste ano, esse mês agora. Segundo a Polícia Civil, Marcos Gomes também é acusado de estuprar um menino de 11 anos e a irmã do garoto de 30 anos em Itamaraju. Fato ocorrido em 2018, quando ele morava com a vítima de 30 anos de idade. Marcos Gomes teve mandado de prisão cumprido e foi encaminhado para Teixeira de Freitas, onde ficará à disposição da Justiça. Sua viatura virtual da Gabi está fazendo aquele pit stop tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. Você continua aqui no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, na Comunicação de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. Olha, são 12 horas e 28 minutos. Vamos iniciar a entrevista do dia. Nós estamos recebendo aqui hoje os engenheiros Raul Barreto, sócio da ABA Engenharia, e o Rodrigo Peleteiro. Gente, B2 Engenharia. Eu falei o quê? Hoje eu não estou bem, não. Fiquei rouca, afeta tudo aqui, né, Marcos? Por exemplo. Então, vou repetir. Nós estamos recebendo aqui os engenheiros Raul Barreto, sócio da B2 Engenharia, e também o Rodrigo Peleteiro, sócio da Peli Engenharia. O assunto, vamos falar de mercado imobiliário, né? Você que mora em Ilhéus, principalmente, sabe como é que está o mercado imobiliário aqui bombando, né? E gerando emprego e renda também, graças, né, aos investimentos de empresas particulares. Vamos deixar bem claro isso. Então, eu quero desejar boa tarde aqui ao Raul, ao Rodrigo. Sejam bem-vindos ao Jornal do Meio-Dia. Raul, boa tarde.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. Boa tarde ao povo ilhéense, tá? A gente começou uma história aqui em Ilhéus, não é? Há alguns anos, né? Tem uns 2 anos que a gente teve um primeiro contato aqui, a um convite de Adson Franco, né? Para a gente conhecer o terreno que é hoje, né, o empreendimento que a gente está lançando no momento.
Mas você vai deixar o povo na curiosidade, você não vai falar sobre isso agora, não.
Tá, você pode
vou
deixar.
Vou até segurar você um pouquinho, que eu quero desejar boa tarde também ao Rodrigo. Seja bem-vindo ao Jornal do Meio-Dia.
Obrigado, Kátia, Marcos. Boa tarde. Um prazer estar aqui na Gabriela FM com vocês para falar do mercado imobiliário, né, Kátia? É um mercado que realmente é um mercado pulsante hoje aqui em Ilhéus. Quando a gente chegou, né, Raul, para conhecer, assim, ele já estava aqui há mais tempo, né? E a gente chegou para conhecer o mercado, realmente superou as expectativas.
Que, né, maravilha.
A cidade está uma cidade encantadora. Você vê que realmente ela está, usar aqui o jargão da novela, renascendo, né? E renascendo com força. E o mercado realmente é um mercado surpreendente.
Então, Raul, você começou a falar, né, quando vocês conheceram aí, foram convidados, e volto a repetir, o mercado imobiliário em Ilhéus realmente está naquele boom graças à iniciativa privada. Então, eu parabenizo a todos vocês aí, de todas as empresas de engenharia, de construção, né, de modo geral, que têm procurado investir em Ilhéus, gerando emprego e renda, né, Marcos Bezerra?
É isso.
Que isso é muito importante. E fala um pouquinho dessa iniciativa da empresa de vocês, de investir em Ilhéus.
Pois bem, nós tivemos essa agradável surpresa, né, de estar encontrando um mercado imobiliário pujante, né, a construção civil aqui com projetos importantes, né, e também sentir um pouco do clima do povo, né, como você mesmo mencionou, né, que todos podem perceber isso. Então, existe um clima na cidade, né, de retomada, de renascimento, como o Rodrigo pontuou aqui também, né, fazendo esse jargão com a novela. E esse clima ele favorece, né, justamente a atratividade, né, de outros investimentos. Enfim, e assim motivou a nossa chegada com o nosso empreendimento, né? Eu posso falar um pouco dele?
Pode sim, claro. Vocês estão até lançando um empreendimento em Ilhéus. A gente sabe que em Ilhéus, nos últimos anos, tem sido lançado muitos empreendimentos, e esse é um deles, né? É o Select, é isso?
É o Ilhéus Select, né? A gente buscou estar trazendo um projeto, né, com a cara de Ilhéus, tá? Um dos nossos temas de campanha é Venha Veranear a Vida, tá? É um projeto pé na areia de 2, 3 e 4 quartos, que ele tenta fazer, inclusive, um vínculo com as raízes, né, da cidade. É uma cidade que ela tem uma riqueza cultural muito forte, né, e a gente tenta homenagear a cidade desde já com o próprio nome, né, do empreendimento.
Que bacana. Tá? Inclusive, Marcos Bezerra, a gente vai continuar esse bate-papo, né, sobre as motivações de construir em Ilhéus, também conversando com o Rodrigo, mas daqui a pouco, depois do intervalo, porque a gente quer deixar o ouvinte bem curioso. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Horas e 41 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Super Moda e Omara Calçados, Unex, Faculdade de Excelência, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Vamos retornar aqui a nossa conversa do dia, esse bate-papo aqui com os nossos entrevistados. Estamos recebendo os engenheiros Raul Barreto, sócio da B2 Engenharia, e Rodrigo Peleteiro, sócio da Peli Engenharia. Eles que estão investindo aqui em Ilhéus, no mercado imobiliário, né, Marcos? É, gerando aí emprego e renda, o que é muito bom. Aí, antes do intervalo, estávamos conversando com o Raul. Aí eu disse, após o intervalo, vamos continuar esse bate-papo aqui também com o Rodrigo. E aí eu pergunto para você também, Rodrigo, dessa motivação em construir em Ilhéus. Fala para gente um pouco.
Como a gente estava falando antes, né, realmente Ilhéus é uma cidade encantadora, né, e renascendo muito bem, assim, com o mercado imobiliário muito pujante. Quando o Adson Franco, que é da Portal Santo Agostinho, que é uma sócia do empreendimento também, convidou a gente para conhecer a cidade, o terreno, a gente veio visitar com eles e realmente se encantou com a região, né, e com os empreendimentos que estão sendo lançados.
Lembrando que vocês são empresas de Salvador, não é isso?
Isso. É a Portal Santo Agostinho, que é do Adson, é daqui da região.
Sim.
Né? Ele tem aqui um cuidado muito grande com o Rio Cachoeira, com o histórico de preservação ambiental.
Que é muito bom.
Né? E uma coisa que a gente tem muita atenção também no empreendimento. E a gente veio realmente, a B2 Engenharia e a Peli Engenharia, né, são de amigos, né? Raul, Vitor Brasileiro, que são colegas nossos, éramos amigos já de faculdade, conhecidos, e aí nasceu esse encanto pela cidade, essa paixão, e realmente a gente pede licença para vir aqui trazer esse empreendimento, ele é o Select, que realmente é encantador.
Marcos Bezerra, e o que é mais interessante também é que esses investimentos, né, dessas grandes empresas aqui no mercado imobiliário em Ilhéus gera emprego e renda, não é isso?
Sempre, né? A cidade atrai pelas belezas naturais que tem, né, e cria essa demanda, essa procura por imóveis aqui na região, e vocês, claro, e outras construtoras aproveitando isso. Como é que vocês, como construtores, incorporadores, tentam, né, escolher aqueles corretores adequados, porque tem muito corretor também aí que não é devidamente registrado? Como é que é feita essa seleção?
E não é corretor de verdade, né, Marcos? Se faz.
Uma coisa importante que você falou, né? Ilhéus realmente ela é um refúgio para toda a região, né? Uhum. A gente tem aqui recebido clientes de Itabuna, de Vitória da Conquista, de Jequié. Então realmente é um polo que Ilhéus atende pelos encantos, pela praia, para veranear a vida.
Carece de muita infraestrutura ainda, como a gente está conversando em off aqui.
Verdade.
E a escolha dos corretores e das imobiliárias nasceu com a parceria com o Tennyson Nabucco, que é daqui da região também. Ele
é
nosso,
da cidade,
bem muito conhecido. E ele chegou junto, agregou muito, e ele é nosso coordenador de vendas. Então ele tem aí a parceria com muitas imobiliárias. E tem nosso amigo Albano, né, Kátia? Que chegou aí, ele é responsável, ele é a house do empreendimento, então tá desde o lançamento com a gente aí.
O Albano, lembrando que é da Torre Imobiliária.
Ele é da Torre Imobiliária, né? E a gente tem também o pessoal da Ecarvalho lá como parcerias. Então o Tennyson foi o principal agregador, ele é da região, conhece muito o mercado imobiliário da cidade, e ele captou essa equipe aí, que é muito importante,
sim,
né?
Sim.
Os corretores são a alma do negócio, agradecemos muito a ele aí pela parceria e atenção.
Okay. Verdade, aproveitar e mandar um abraço pro Tennyson, tá? Nabucco, pra esposa dele, Soraya. Um abraço pra você. Soraya, não errei, gente. Natá. Nati.
Ele que acabou de virar papai.
Ô, oh, gente, eu troquei. Sabe o que é? Eu tô trocando aqui ele com o pai, né? A gente aproveita e manda um abraço pro pai, pro Tennyson, pai, e pra a esposa. E também pro Tennyson, filho, que a gente tá falando dele, né? Do Tennyson Nabucco, filho, e pra esposa...
Natiele.
Pronto. Tá vendo? Os nomes iguais a gente confunde, né? Mas é isso mesmo. O Rodrigo e Raul, E a gente falando ainda sobre essa questão dos lançamentos imobiliários, né? Voltando aqui, vocês que estão fazendo esse lançamento em Ilhéus, né? Amanhã é oficial o lançamento. Claro que muitos investidores aí já adquiriram, né? Os seus imóveis, né? É, lembrando que na planta, né, gente, em breve será entregue, obviamente tem um prazo, né, de entrega, mas oficialmente vocês já estão fazendo esse lançamento, né, junto aí aos corretores, né, e algumas pessoas que já compraram os imóveis, não é isso?
Já.
Pode falar, Raul.
Já o empreendimento ele já está sendo comercializado, tá? A gente tem hoje já 65% de vendas, 20% das unidades já estão em processo de formalização, tá? E uma disponibilidade de 15%, né? Isso, para a gente, isso representa um sucesso imobiliário, né? Para o período, né, que em um mês a gente ter esse cenário de vendas, isso realmente mostra como Ilhéus, né, é um polo imobiliário, o boom,
atrativo,
a procura,
mesmo, né?
Né, um atrativo, né, como o Rodrigo falou, né, de toda a região. Né, é um destino de veraneio, né, e também de moradia. Então, a gente pode dizer, né, que existem essas duas vertentes aí. Tá.
E, Rodrigo, qual a sua opinião em relação a isso?
E de investimento, né, Raul? A Praia dos Milionários, que é onde está ali localizado o empreendimento, na Avenida Atlântica, né? Esqueci agora.
Não. Tancredo Neves.
Tancredo Neves.
Avenida
acabou de fuchar na Orla Atlântica ali, na Praia dos Milionários.
Se você falar na Praia dos Milionários, isso, todo mundo já sabe. Porque se falar Tancredo Neves, ninguém sabe.
A Praia dos Milionários hoje, a Orla Sul de Ilhéus, realmente tá pulsante. Uhum. É um mercado imobiliário muito forte, muito valorizado, então realmente uma oportunidade de investimento muito grande.
Inclusive o corretor Albano Neri mandou aqui foto comprovando, viu, Marcos? Está ouvindo o programa e vendendo já. Lá
ali é uma máquina
Celeste
de vendas.
Rapaz, eu quero virar sua assessora. Porque eu
assim,
vou te falar, viu? Não para.
E a gente, Kátia, no momento de pensar o empreendimento, né, com a arquiteta também, ilhéense, Denise Goulart, né, que caprichou muito, nós tivemos muito cuidado com todos os detalhes, né? A gente trouxe aí o que é de mais de novidade, mais atual no todo o mercado de São Paulo, de Salvador. Então são muito diferenciais, né? Diferenciais de cuidado, como o marketplace, que é para o pessoal que vem de fora, tem um mercado dentro do seu apartamento ou dentro do seu empreendimento, né? Tem outros diferenciais também, como Pet Place, Pet Care, que é um ponto onde você pode estar recebendo um veterinário para cuidar do seu pet, né?
Tem tudo isso lá?
Tem. E a gente sabe hoje que pet e alguns são filhos realmente,
claro,
né?
Claro, claro.
Então é uma forma de estar cuidando do seu cachorro ali, do seu pet. São muitos detalhes que a gente convida todo mundo para ir lá no stand de vendas, lá na Praia dos Milionários, para conhecer.
Ali no BA 001.
Nesse sentido, vocês estão procurando inserir nesse projeto e em outros das construtoras de vocês aí, para que sejam construções assim sustentáveis, de repente placas solares também, já que Ilhéus falta muita energia, né, naquela zona.
Bem lembrado,
com certeza, com certeza. Né? São pequenos. O que a gente buscou nesse projeto foi estar valorizando pequenas coisas, né, como um lugar para pet, como um marketplace, enfim, mas nunca deixando de pensar na sustentabilidade, né, que uma das coisas que nossas empresas valorizam e que a Portal Santo Agostinho traz muito aqui com relação à despoluição do Cachoeira, né, que é um rio muito importante aqui para a cidade.
Sim.
Então, eu vou dar alguns exemplos aqui, por exemplo, placas solares, né, para gerando energia para compensar
limpa, né?
Energia limpa, né, para compensar os gastos do condomínio. Uhum. Né? Temos reutilização de água, temos enfim, como eu ia falar também, né, outros diferenciais nossos, sustentabilidade, acessibilidade.
Isso.
E de aproveitamento, né, que um diferencial nosso é o gerador, né, com tomadas para cada apartamento, né, em momento, né, que tem uma queda de energia, no mesmo período de chuva, né, tanto a parte de elevadores, saídas de emergência e tomadas específicas para isso nas unidades, isso é um diferencial.
Um ponto, a gente, é um cuidado que a gente tem tido, em Salvador a gente também tem alguns problemas de queda de energia, e em todos os empreendimentos hoje, e a gente está trazendo essa novidade para cá, que é o gerador, que geralmente só atende as áreas comuns, e elevador.
Isso. É verdade.
A gente coloca um ponto de iluminação e uma tomada em todos os apartamentos.
Olha, Marcos, isso
porque
é inovador.
Porque a gente hoje está no mundo moderno, você precisa do seu celular, pode estar trabalhando de casa, de home office.
Está usando o computador precisa
do seu
urgente,
computador.
Né?
Então, o gerador do condomínio vai atender também a um ponto de iluminação e tomada em seu apartamento.
E como vocês lembraram bem dessa questão da... Marcos, né, lembrou bem aí e fez a pergunta para vocês de utilizar as placas solares, até para reduzir também o valor aí do condomínio. Então, isso, essa inovação que vocês estão trazendo para cá, porque aqui realmente só tem prédios com geradores... É, para atender a área comum, elevador, não atende os apartamentos. E aí vocês fazendo isso, vocês já avaliaram essa questão de não onerar no valor do condomínio, né?
Sim. Exatamente. Isso acaba reduzindo, né? E hoje, né, sempre que se faz uma compra de imóvel, as pessoas estão já pensando nesse...
No valor do condomínio.
Nessa conta, né? Que é uma conta mensal e tal. Então, isso tem um impacto, sim, bem positivo.
Que bacana, viu, Marco? Pé na areia. Com todas essas inovações. O que mais o quê, rapaz? Bom demais, hein?
Água de coco, né?
Nós só queremos também ter uma unidade lá, né, Marcos? Um dia.
Quem sabe.
É verene a vida ou não é, Kátia?
Não é, rapaz?
É
verene. Com certeza, viu? Mas tem mais alguma colocação que vocês queiram fazer? Que a gente vai já finalizar.
Convidar realmente aqui na rádio, a gente não consegue falar todos os detalhes, né? E como o Albano está te mostrando a imagem, convidar todo mundo a conhecer nosso stand de vendas, que foi feito com muito capricho também. Lá você vai
fica
ser muito bem
mesmo,
recebido.
Né?
Fica assim no local do terreno, no local onde será lançado o empreendimento, né? Construído. Então, ir lá conhecer nossos corretores, estão lá esperando vocês para apresentar. Foi muito bem feito, tem muita novidade. Né, muito respeito ao meio ambiente, principalmente, e são coisas que a gente tem trazido do histórico, porque a gente pesquisa isso, viu, Kátia? E é um ponto que os nossos clientes hoje, no mercado, acho que de todo o Brasil, têm até pago a mais por ter essa questão do respeito ambiental. Sim. Então nós temos trazido realmente essa pegada em todos os empreendimentos lá, inclusive ganhamos algumas premiações da ADEME, né, que é a Associação dos Diretores do Mercado Imobiliário. Ano passado a PELI foi premiada em 2 empreendimentos justamente por trazer esses pontos tão importantes, né, de respeito à sociedade, ao meio ambiente.
Que bacana. Ó, desejamos que vocês possam investir mais em Deus, gerar mais emprego e renda, que isso é muito importante, né, e deixar feliz aí quem quer um imóvel aqui em Ilhéus, né? Seja para veranear ou para morar definitivo, né, Marcos Bezerra?
É verdade, sucesso para vocês.
A gente agradece, estamos chegando para ficar, tá? Então nós não vamos parar no Ilhéus Select e já estamos em busca de outros empreendimentos, né? Para ao longo aí do tempo a gente ir apresentando a vocês.
Que bacana. Quero agradecer então ao Raul e ao Rodrigo, esses engenheiros que bateram esse papo conosco aqui. Parabéns aí pelo investimento, que venham outros, tá? Sucesso.
Obrigado.
Obrigado, gente.
Bem, são 12 horas e 54 minutos, nós vamos acionar ele novamente. O nosso repórter Coutinho Neto chegando com mais informações do setor policial. Não é isso, Coutinho?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, especial para você que continua sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi está retornando, reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. Então, a partir de agora, você vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Uma tragédia em nossa região. Uma idosa, ela morreu em um gravíssimo acidente na BA-650. Acompanhe comigo a bordo de sua viatura virtual da Gabi. Um grave acidente aconteceu ontem por volta do meio-dia na BA-650 no município de Itajibá, sentido ao município de Ipiaú, deixando uma pessoa morta e outras 4 feridas, incluindo um bebê que completou 1 ano de idade ontem, no dia do acidente. De acordo com informações, O veículo modelo Hyundai Tucson, ocupado pelo condutor Edilson Brito Oliveira, 54 anos, a esposa dele, a bebê e outra de 1 ano e a outra filha do casal de 12 anos, além de sua sogra, Magnólia Silva Costa, de 63 anos, que seguia destino em Piauí, quando o motorista perdeu o controle da direção e o veículo saiu da pista, capotando várias vezes. A idosa que ontem, Dona Magnólia, foi contemplada com a notícia que estava aposentada. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já a esposa e as duas filhas sofreram ferimentos sem gravidade, foram socorridas até o Hospital Geral da Ipiaú. O motorista também sofreu escoriações leves, mas permaneceu no local. A família reside atualmente no distrito de Acaraci, no município de Dário Meira. Estavam viajando com destino a Ipiaú, onde fariam compras para comemorar o aniversário da bebê de 1 ano de idade, que foi ontem, da outra filha de 12, que completa 13 anos hoje, quarta-feira, e para comemorar a aposentadoria de Dona Magnólia, que infelizmente perdeu a vida ontem, no dia que soube que estava aposentada. Olha, uma criança de 5 anos, ela morreu ontem após cair de um transporte escolar na zona rural de Ipirá, município aqui da Bahia. A menina Yasmin Santos Oliveira sofreu a queda depois que a porta do veículo abriu repentinamente. Ela foi socorrida, mas não resistiu. Em nota, a prefeitura do município de Ipirá lamentou a morte da criança e afirmou que o acidente aconteceu quando ela voltava para casa depois da escola. Ainda de acordo com a gestão, a documentação do veículo do motorista estava de acordo com a legalidade. O velório da criança aconteceu hoje, quarta-feira, e o sepultamento foi no cemitério Jardim da Saudade, no município de Ipirá. Identificado um homem de 40 anos que foi assassinado em cima de uma bicicleta. Vinícius Souza Missão, de 40 anos, foi vítima de assassinato a tiros por volta das 7 horas da manhã de ontem no distrito da Boa Hora, em São Gonçalo dos Campos, região do Recôncavo Baiano. Conforme informações, o homem estava pedalando sua bike quando foi surpreendido pelos disparos. Vinícius foi encontrado com uma mochila nas costas. Até o momento, não há informações sobre a autoria nem a motivação por trás do crime. O delegado José Luiz Lapa presidiu o levantamento cadavérico e o corpo foi encaminhado para o Departamento de Polícia de Feira de Santana. Viajando novamente para o norte do estado, Chapada Diamantina, dois indivíduos considerados de alta periculosidade morreram em confronto com policiais militares na manhã de ontem no município de Jacobina, cidade do Ouro. Segundo as informações, o confronto se deu durante uma operação conjunta de combate ao tráfico de drogas realizada entre a 24ª Companhia Independente de Polícia Militar e a CETAC. Ainda de acordo com informações policiais, os dois resistentes eram considerados perigosos e estavam traficando drogas na região e também na cidade de Jacobina. Durante a incursão, a dupla teria percebido a chegada da polícia e tentaram empreender fuga pelo matagal, mas foram surpreendidas pela CEPAC, que vinha já por trás do outro morro. A dupla realizou vários disparos contra os prepostos da especializada, mas tombaram no confronto. Um cabeleireiro, identificado até o momento por Júnior, ele foi assassinado enquanto trabalhava em seu próprio salão no município de Ponto Novo, também no norte da Bahia, localizado na microrregião de Senhor do Bonfim. Informações dão conta que um indivíduo adentrou no estabelecimento da vítima e efetuou disparos, fugindo em seguida. Não há maiores detalhes sobre o crime, nem como a motivação. E um suspeito de matar mais de 10 pessoas em Feira de Santana, ele foi preso. Um homem suspeito de estar envolvido em pelo menos 10 homicídios na região de Feira de Santana foi preso em flagrante na tarde de ontem por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo e também de munições. A ação foi conduzida por policiais civis da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos e da CAT Sertão. De acordo com o coordenador da Polícia Civil do Interior da 1ª Corpim, Ives Correia, a prisão aconteceu em uma chácara na localidade de Tanquinho, próximo ao Parque de Exposições João Martins da Silva. Ele vai passar por exame de lesões corporais e as armas apreendidas serão encaminhadas para o Departamento de Polícia Técnica, onde serão submetidas a exame pericial de microcomparação balística para saber se há ligação com os homicídios nos quais o flagranteado é investigado. 10 homicídios, este monstro é acusado e é suspeito. Muito bem, Marcos e Kátia, sua viatura virtual da Gabi vai ficando na edição de hoje por aqui, prometendo retornar amanhã, quinta-feira, em mais um Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua na companhia de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna ainda hoje com mais informações. Ou, perdão, agora é só amanhã. Retorna amanhã junto conosco, se assim Deus nos permitir, com mais informações. Bem, rapidamente vamos aqui para a última notícia. Ministério Público da Bahia e Polícia Federal prendem donos de autoescolas e servidor de Siretran por esquema de venda de CNH. Não é isso, Marcos Bezerra?
Pois é, Kátia. Donos de autoescolas, um servidor de Siretran e um ex-funcionário do órgão foram presos hoje por participação em esquema criminoso de venda de Carteira Nacional de Habilitação, CNH, no oeste do estado. Ministério Público Estadual e Polícia Federal deflagraram a operação Stop Driver na manhã de hoje. De acordo com o Ministério Público, a operação cumpriu 4 mandados de prisão preventiva e 21 de busca e apreensão em Bom Jesus da Lapa, Canarana, Coribe, Correntina, Santa Maria da Vitória e São Félix do Coribe, todos na Bahia e em Brasília, no Distrito Federal, e Goiânia também, em Goiás. A organização criminosa opera esquema de venda de Carteira Nacional de Habilitação com emissão fraudulenta do documento para clientes de dentro e fora do estado. O esquema envolvia um servidor da 17ª Circunscrição Regional de Trânsito, Siretran, em Santa Maria da Vitória, um ex-servidor do órgão e sócios de autoescolas.
Pois é, né? Ainda segundo o Ministério Público da Bahia, eles são investigados por operar o esquema e cometer os crimes de associação criminosa, corrupção ativa e passiva, falsidade ideológica, falsificação de documento público, lavagem de capitais e estelionato. As penas para estes crimes somadas superam os 40 anos de prisão, além de perca de todo o patrimônio adquirido com o crime. Rapaz, que coisa absurda, hein? Mas pelo menos o Ministério Público e a Polícia Federal jogando duro.
É verdade, né? Atuando.
Atuando.
Mandar um alô aí para aniversariante de hoje, o Gil, né? Na central de abastecimento aqui de Ilhéus, os amigos dele, Davi, Fábio, Itai e a Cauana, desejando muitos anos de vida. E anunciar que a Rinalva Alves Nascimento perdeu um classificador azul em cima, né? Tem o nome Unati ou Nat, contendo todos os documentos, 2 carteiras profissionais, certidão de casamento original, RG original, título de eleitor, certidão de óbito do esposo e conta de energia. Quem encontrar vai ser gratificado e deve entrar em contato com o número 739-8151-5715. Repetindo, 981-51-5715.
Pronto. Bem, nós vamos encerrar por aqui a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do JMD. Boa tarde a todos, boa tarde a você, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Excelente tarde para você e para você, ouvinte, que acompanhou o nosso Jornal do Meio-Dia. No oferecimento, supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, 2 lojas na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em movimento, inscrições abertas. Daqui a pouquinho tem o Pagode Brasil com Suzy Luiz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.